As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O ano de 2022 vai trazer-se a tomar e à generalidade dos municípios novas competências transferidas da Administração Central na área da saúde. Ainda sem conhecer em pleno a totalidade das implicações financeiras deste processo, a autarquia tem vindo a preparar-se para essa nova realidade que, como refere Anabela Freitas, a Presidente do Município de Tomar, divide-se em duas áreas, instalações e funcionários.
Na questão da saúde, nós temos aqui, essencialmente, duas vertentes. Uma primeira vertente, que é a dos edifícios, e, portanto, onde está já previsto o aumento da USF de Santa Maria, estão a ser visitadas as tensões que nós vamos intervir para melhorar as condições das extensões. Dizer-vos que quer o alargamento da USF de Santa Maria, que é esta aqui da Navância, que eu chamo de Navância, mas é a Santa Maria, quer das extensões, aquilo que temos estado a trabalhar com a ARS de Lisboa e Val do Tejo é no sentido de serem candidatadas ao PRR, porque elas já na altura tinham sido sinalizadas por nós não sabíamos o que é que iria aparecer no âmbito do PRR, e sinalizámos todas as nossas unidades de saúde, sejam os centros de saúde, sejam as extensões, e agora temos estado a trabalhar com a ARS de Lisboa e Val do Tejo, alargamento sim, e mais algumas extensões de saúde, sendo que aquelas que estão a reunir condições para já, para se poder, e as visitas já foram feitas, é Serra Junceira, São Pedro e Linha Ceira, e está em cima da mesa Carregueiros. Também aguarda marcação de visita por parte do ACES do Médio Tejo. Para além da questão dos edifícios, aquilo que nos é transferido, como sabem, vão ser transferidos trabalhadores, assistentes operacionais e assistentes técnicos. Aguardamos que a ARS via ACES nos dê o conjunto de contratos em que temos que fazer a cessão da posição contratual. Sabemos que houve já muitos contratos que terminaram, nomeadamente contratos de manutenção, e que terão de ser feitos novos por parte do município. E, para além desta questão, temos também e queremos desenvolver o Plano Municipal de Saúde.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Nas últimas 24 horas, a Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo deu conta de mais 214 novos contágios com o coronavírus em toda a região. Os novos casos foram detectados em Abrantes, 54, Alcanina 20, Constância 2, Entroncamento 21, Ferreira do César 10, Nação 13, Orém 34, Sardual 4, Tomar 33, Torres Novas 15 e Vila Nova da Braquinha 8. O total acumulado de casos positivos na região é agora de 23.880 pessoas que contraíram a infecção desde a chegada da pandemia. De acordo com a última atualização geral de dados feita no passado dia 31 de dezembro, há 423 óbitos relacionados com o coronavírus e 19.573 pessoas que recuperaram da infecção.
A primeira a informar.
Continuam altos os números de novas infecções que diariamente estão a ocorrer no país em geral e no Médio Tejo em particular. Neste arranque do novo ano, as autoridades de saúde voltam a chamar a atenção para a necessidade de serem respeitadas as regras tidas como necessárias para o combate à propagação da doença. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Médio Tejo, lembra também a necessidade de serem realizados testes sempre que haja aglomerações de pessoas, mas alerta que estes devem ser feitos corretamente ou podem resultar em falsos negativos.
As recomendações de sempre e as recomendações de que façam testes sempre que pensarem ou que estiver, ou está previsto, estiver previsto estarem junto de mais pessoas, mas façam os testes bem feitos, aqueles que forem autotestes, façam os testes bem feitos, custam um bocadinho, mas devem ser bem feitos, porque senão estamos a enganar todos. O teste tem mesmo que, a dragatoa tem mesmo que entrar bem no nariz, porque senão pode dar um falso negativo e estamos a pôr em risco as pessoas com quem vamos ter. evitar grandes aglomerados, naturalmente, a higienização das mãos. Todos nós já sabemos essas medidas e todos nós já estamos quase que cansados de as ouvir, embora nunca seja demais repeti-las. O uso de máscara sempre, sempre, sempre possível. Sempre entre nas refeições, naturalmente que não, mas fora das refeições, ter sempre a máscara para nós conseguirmos, enfim, diminuir estes números. E outra coisa que as pessoas podem ter é ter bem a noção de com quem estão, porque é muito importante que nos saibam depois referenciar as pessoas com quem estiveram. Ter bem a noção de pois, se forem para um sítio onde não conhecem as pessoas, não poderão saber, mas sabem o sítio, sabem mais ou menos o número de pessoas, quanto tempo estiveram expostos ou a expor outras pessoas à doença, e portanto isso são informações muito importantes para quem depois contacta e para quem depois faz o inquérito epidemiológico. É muito importante que se saiba que se tome nota dessas. Esses podem parecer pormenores, mas não são.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Os primeiros minutos do novo ano foram verdadeiramente inesquecíveis no Centro Hospitalar do Médio Tejo, unidade de Abrantes, na maternidade local. Às 0 horas e 1 da manhã nasceu o Martim Ferreira, que é o primeiro bebé do ano em Portugal. Veio ao mundo de boa saúde, com 4,220 kg. Residente na localidade da Longra, União de Freguesias de Madalena e Peselga, no Conselho de Tomar, a mãe, André Sousa, e o pai, Telmo Ferreira, estão naturalmente felizes. Este é, sem dúvida, um nascimento especial. É a primeira vez que o bebê do ano nasce no Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo passou a assegurar-se, a partir desta segunda-feira, 3 de janeiro, o transporte dos utentes com alta clínica no regresso à unidade mais próxima da sua área de residência. A medida pode também ser utilizada pelos utentes que venham à consulta externa a qualquer uma das unidades e visa melhorar a resposta às necessidades dos utentes, melhorando o seu conforto e diminuindo as despesas destes no regresso a casa. O Centro Hospitalar do Médio Tejo é constituído por unidades hospitalares, no caso Abrantes, Tomar e Torres Novas, como área de influência, que engloba 15 concelhos, servindo uma população de cerca de 266 mil habitantes. Cada uma das unidades concentra as enfermarias de internamento de diversas especialidades, pelo que os utentes que necessitem de internamento hospitalar são encaminhados internamente para a unidade adequada ao seu tratamento, sendo esse transporte assegurado pela citada entidade. Assim, caso o utente resida num concelho diferente daquele em que tenha estado internado, o centro hospitalar passa também a assegurar o transporte de regresso à unidade de saúde mais perto da residência. Por o efeito, foi criado um transporte entre as três unidades, duas vezes por dia, às 11 e às 19 horas, de segunda a sexta-feira, no itinerário Torres Novas, Tomar, Abrantes e Tomar, Torres Novas, podendo assim os utentes regressar comodamente à unidade hospitalar mais perto da sua residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, elogiou a questão da central do Pego e dos trabalhadores da mesma, que entretanto ficaram sem emprego, como uma das suas prioridades para este ano. O autarco espera que sejam encontradas soluções para o problema que permitam recuperar empregos na região.
É a questão das pessoas, dos trabalhadores, que como sabe, houve cerca de 100 trabalhadores que perderam o posto de trabalho. Depois, por outro lado, também perceber o impacto na economia local e regional. E, em terceiro lugar, tentar perceber que, de facto, o Fundo de Transição Justa, que no fundo um programa de apoio para as questões relacionadas com a descarbonização e mais concretamente para o encerramento das centrais termoelétricas, quer em Abrantes, no Pego, quer em Sines, bem como a questão de Matosinhos. E queremos perceber até que ponto é que este fundo de transição justa apoia verdadeiramente estas regiões para mitigar os impactos do encerramento da central. Bom, relativamente à questão dos trabalhadores, neste momento os trabalhadores que perderam o seu posto de trabalho estão já em formação. Sei que uma última turma iniciará também agora no início de janeiro e também sabemos que o governo garantiu que estas pessoas não vão perder nenhum daquilo que era o seu rendimento. e quer através de uma transição justa, as pessoas irão ser apoiadas até dezembro de 2022 e vão perder nenhum rendimento comparativamente com aquilo que eram os seus vencimentos.
O Presidente do Município Abrantino defendeu ainda o relançamento da economia no Conselho e na região, tendo por base, nomeadamente, o Fundo de Transição Justa.
É muito importante que seja relançado aqui a economia no nosso Conselho e na nossa região e que possam surgir novas empresas ou novos projetos das empresas já instaladas que possam vir, a captar essas pessoas que agora ficaram desempregadas. E é isso que nós desejamos. Há outro aspecto aqui que nós também achamos determinante, que tem a ver com o próprio concurso para o ponto de injeção para a central termoelétrica do PEC. Nós temos muita esperança que o projeto vencedor possa, de facto, também criar postos de trabalho e dinâmica económica bastante, que consigamos mitigar, ultrapassar esta questão do encerramento da central termoelétrica a carvão, ou melhor, esta questão da descarbonização, um conceito com o qual nós nunca tivemos contra. Agora queremos é que, na verdade, os impactos sobre a nossa economia e sobre as pessoas sejam o menos possível, o menos grave possível, e é isso que nós também temos grandes esperanças e estamos otimistas relativamente, de facto, ao ano de 2022, possa haver aqui uma alteração interessante e positiva quer para o Conselho, quer para a região.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Movimento Protege já anunciou os seus objetivos para este ano, onde irá centrar a sua atuação na mobilização e sensibilização dos cidadãos da Bacia do Tejo para a despoluição dos efluentes do rio, nomeadamente do rio Alviela, para a defesa da biodiversidade do rio Tejo e efluentes livres de barragens e açudes, com dinâmica fluvial adequada à preservação dos fluxos migratórios das espécies piscícolas e ao usufruto das populações ribeirinhas e ainda pela definição de caudais ecológicos nos planos de gestão da região hidrográfica 2022-2027, nomeadamente à entrada do rio Tejo em Portugal, na barragem de Cedilho e na ponte de Mus, atuais pontos de controle dos caudais mínimos da Convenção da Albufeira. Recordo-se que a Protege pretende a definição de caudais ecológicos no projeto do plano de gestão da região hidrográfica do Tejo de Portugal 2022-2027, ser apresentado pela Agência Portuguesa do Ambiente no início deste ano e nas alegações do Plano Hidrológico do Tejo 2022-2027 de Espanha, cuja consulta pública se encontra em curso. Neste âmbito, a organização irá apresentar ainda uma queixa à Comissão Europeia por incumprimento da Diretiva Quadro da Água pela permissão de inadequada gestão da água por parte dos governos de Portugal e de Espanha.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta Urbana de Tomar já definiu o conjunto de prioridades a levar a cabo no próximo ano. Tendo em consideração os recursos limitados da Junta e as muitas necessidades que a freguesia ainda apresenta, ultimamente agravadas também pela situação pandémica, Augusto Barros, o Presidente da Junta Urbana, deu conta à ERTS desses objetivos que têm como prioridade a ação social e a habitação.
É uma aposta nossa estarmos virados muito, muito mesmo para a área de intervenção social. Vamos entrar mesmo tudo o que haja necessidade de apoios na parte da recuperação de casas, uma parceria com a Câmara, que é o que temos feito ao longo destes últimos anos também. Muita coisa a fazer. Há muita gente ainda sem casas, precisa de ser. Há muita casa para recuperar e entregar certas famílias já estão ao longo do tempo à espera. Eu acho que vamos entrar no recuperações, mesmo na área do lazer, da parte que diz respeito a eventos, que tem um pouco de sistema também social e de lazer, e vamos trabalhar neste fim. Este mandato é para se trabalhar, pelo menos este ano que vamos entrar, é para se trabalhar assim. E depois nos outros anos, ainda vamos ter, são 4 anos, temos mais 3 anos depois pela frente, para a gente ir desbloqueando. Queremos ter uma atenção especial com os idosos. Vamos ter, e vamos ter muito cuidado, são essas pessoas que mais necessitam, e nós não podemos assobiar para o lado e passar para as coisas que não vêem. A gente tem que ver as realidades. E é nesses que a gente tem que enfrentar, tentar fazer os levantamentos necessários que já estão a fazer, e ainda bem, olhar mais para essas pessoas, portanto, isso tem sido um pouco desprotegidas, e eu espero que o Governo comece também a olhar com melhores olhos estas atitudes da área social.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Assembleia Municipal de Santarém aprovou a criação de um processo de orçamento participativo em 2022. A recomendação do Bloco de Esquerda implica a aprovação de um regulamento, um calendário e uma proposta de verba a propor pela Câmara Municipal. Na proposta bloquista, a concretização final da proposta aprovada, caso necessário, poderá ter cabimento orçamental no orçamento para 2023, que será aprovado em dezembro de 2022. Segundo o Bloco de Esquerda, o orçamento participativo é um instrumento democrático que visa envolver os cidadãos na política local, dando-lhes incentivos cívicos e poder de decisão sobre parte do orçamento do município. É tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.